3, 2, 1, avante, roladores! Começando hoje mais uma noite cansada, uma noite arrastada, uma noite acorrentada que se liberta apenas para chamar os jogadores que farão parte dessa mesa de Shadow of the Demon Lord, cenário Legião, onde muitos de nós não querem ingressar em nenhuma Legião, é que nem a mesa de One Piece. Que ninguém queria One Piece. E com isso, vamos chamar ele, que é basicamente o estreante, o jovem velho novo, recalchutado, reciclado, reformulado, remontado, meio ciborgue, meio sapo, Matheus.
Ah, e aí galera, meu nome é Matheus, eu jogarei com o Rodga, que também é mais conhecido nessas terras por Frodga Apol. Que é baseado no num personagem aí da história da gente, muito conhecido pela sua escrita. Ele vai se juntar a esse grupo por algum motivo que eu ainda não sei, pra fazer algo que eu não faço ideia. E é isso. Ah, ele é da classe noviço e a ancestralidade dele é o peão, mas vai ser adaptado aqui pra o cenário como Cairo.
Ele não era um adepto?
Mudar sua classe. É adepto, isso. Eu li errado. É que tem aqui noviço, aí embaixo é adepto. Eu li noviço. Mas tudo bem. Okay. É o sono.
O negócio que eu tava vendo é que tu esquecesse de rolar o novice training dele. Daqui a pouco a gente rola. Vai, Gerson, passa pro próximo.
Beleza. Sim, senhor. Mandando assim até dá vontade de dar uma acelerada, né? Eu me demito da minha função. Beleza, o próximo é a streamer mais famosa dentre os jogadores, que também é uma proletária muito sofredora, Ceci.
Olá, gente, boa noite. Eu sou a Aenerys Shadowweaver. E eu.
Vou jogar agora como a Ceci, não... né?
Como a Aenerys. E eu não sou mais Spellguard, agora eu sou Battle. Ah. Eu mudei a classe. É Battle, né? A classe?
Não, a classe mantém Spellguard. Você mudou a escola de magia que você tinha.
Ah, tá.
A tradição.
Eu mudei a tradição. A escola de magia.
E bruxaria.
Bruxaria. Você que gosta de uma bruxaria.
É, tá na minha lore.
É, sabemos. E aí, nós estamos aí. Vamos arrebentar mais um cadinho de bicho.
Beleza. Tu esqueceu de falar a raça. A raça da
outra. Ela é um elfo cisim.
Beleza. O próximo aqui é ele, um simiesco, muito gente boa, que pelo menos vale ao menos 30 moedas de prata. O Gibas. ST. Speak for yourself.
Salve galera, beleza? Como vocês estão? Aqui é o Gibas. O grande Muskin, meio masqueico, metedor de bala pra todo lado. Aqui é poucas ideias, vacilou, o pau entrou.
Caralho.
Ah, poxa.
Ficou pornográfico muito rápido. Beleza, o próximo é o homem que disse que não poderei jogar porque estarei no modo invernação, mas está aqui, Kiwi.
E apoio... Eu tô jogando com a Lily Grant Shane, da raça Maída e da classe Galante, que foca em ataques ágeis utilizando armas de finesse, né? A Lily Grant basicamente tinha a missão aí, né, de fazer com que a vida florescesse através da árvore da vida.
Assassinato.
Ah. E agora ela é uma antítese da toda forma de vida natural. Uma erva daninha e só tá focada agora em matar.
Beleza. Lembrando que da lore da Lily Grant, ela cometeu variados crimes contra seres humanos, machadando-os como árvore. E o background da personagem da Geek não estará mais participando dessa mesa por motivos de vida acadêmica, não só vida adulta. Ela é uma adulta funcional. Ainda tem essa. Mas é isso, ela sai e Matheus entra, cumprindo sempre tabela aí no RPG de quinta, sem remuneração também. E, por fim, dentre os últimos jogadores, estarei eu, Jefferson, que estarei jogando com o Goblin Errático, Kremos Krax. Ele que é um ladino, cujo passado e um pedaço da sua mente estão perdidos no esquecimento. E vamos aí, continuar a mesa na nossa sessão 7. E por fim, obviamente, chamando ele, o nosso carrasco, o homem mais bem remunerado da mesa. Ele que está sempre provendo todo tipo de desventura para nós, os jogadores. Lucas!
E aí, galera? Não sei de onde já são tirou essa informação, mas até aí ok.
Quem for filho de Lucas, digita papai aí no chat.
Não, tá maluco?
Ele tá mandando o pix da pensão se você engajar no canal aí.
É, até parece. Tá falando, sou Lucas.
O Sugar Daddy da mesa.
Não, tá maluco. Sou Lucas, serei o mestre dessa campanha de Shadow of the Demon Lord. Temos jogadores novos, conforme o Jefferson falou. E é isso, sem mais delongas. Quem quer fazer o resumão? O quê?
Novas contratações, eu disse.
Tá.
O homem que foi premiado com o prêmio de melhor jogador da mesa de One Piece. Né, Matheus, teve lá o seu destaque.
Essa cara já...
Não, o Jonathan só era gordo. Era o que ele dizia, né? Eu não tô sendo gordo, porque era o que ele dizia. Era literalmente a frase dele na mesa. Não tô fazendo nenhuma.
Mas ele era um dos poucos que tinha algum sonho. Ele queria ser um encanador.
Ele queria ser o rei dos piratas, borracheiros, lenhadores dos sete mares. Dos quatro mares, quer dizer.
Ok, bora lá.
Essa, eu acho que seria bem completamente... fácil realizar o sonho dele. Sim. Porque não teria. Não tem muito competidor pra esse mesmo sonho, né?
Bora lá. Quem de vocês, a princípio excluindo já, se ninguém quiser ou se lembrar, quer fazer o flashback da última sessão?
Fazer um resuminho aqui, básico.
Fizesse? Bom, manda ver.
Na última sessão, tivemos um flashback da história dos Gibas, o pretendente a rei dos macacos, que tinha lá uma
já começou o fake news.
E fazer a sua legião, né? Tem a ajuda dos seus dois melhores amigos, que deram uma de Judas e os venderam por algumas moedas. Após esse flashback, tivemos os resultados de uma batalha, não só por questões físicas, mas mentais e espirituais, que causaram sequelas graves aos nossos queridos personagens. Kremos, agora em sua forma de bacon, está ao lado também da Lily Grant, que por sua corrupção agora virou uma antítese da vida na natureza, totalmente fragmentada e com graves distúrbios. Ela repensa sobre si mesmo se deve continuar com a sua missão ou não de trazer de volta a árvore celeste, a árvore grande carvalho, né? Após esses eventos, o grupo se separa com o objetivo de fazer com que a sua grave doença não se espalhasse para as outras formas de vida. Enquanto a Nadine e a...
Aenerys.
Elas vão até as três...
Ele anotou, mas não tá entendendo a própria letra. Aí tá com problema pra ler.
Anotei na minha mente. O outro grupo dos Gibas, da Lady Grant e do Kremos, vão fazer simplesmente o maior saque da história da mesa, tirando todas as pontuações altas e recuperando itens de extrema calibre mágico.
Teu áudio tá meio que distorcendo, Vici. Tá dando umas pequenas cortadas.
E foi um contratempo aqui. Prosseguindo, após os grupos se retornarem, todos estão usando agora colares que inibem a grande praga, né, que estão assolando os outros seres com partes élficas. E o fim da sessão foi com o desaparecimento da Nadine. E agora os personagens irão se deparar com a falta de uma de suas, de seus amigos, companheira.
Ok, ok. Kiwi, tenta ver se tô ativando o supressor de ruído do Discord e ele dá uma ajudada.
É, toda vez que eu fico longe aqui do mic. Rapidão, deixa eu ver um negócio aqui. Eu não sei se meu áudio foi pra TV.
É que o teu fica dando umas pipocadas e coisas assim. Mas enfim, valeu. Na tua ficha, no canto inferior direito, tem um negócio chamado Fortuna.
Suporto.
Adiciona um ponto de fortuna à tua ficha. Gerson, alguma coisa a complementar?
Não, tem uns detalhezinhos, mas eu acho que pra galera que realmente quiser saber, quiser acompanhar, é só ver a mesa na íntegra, que é mais interessante do que só ver o resumo, né? E a estrada até aqui. E é isso, né?
Beleza.
Para mais detalhes, é só voltarem, pessoal. E é isso.
Ok.
E pra Matheus, acho que tu já deu uns highlights da mesa pra ele, assim, do que aconteceu até aqui.
Bem por cima.
Essa parte aí do colar não sabia, não.
Do colar? Ah, sim, o colar aqui é porque, enfim, a gente tá contaminado com um super vírus mágico fabricado num laboratório de uma fortaleza lá. E...
Não, do vírus eu sabia. Não sabia que vocês tinham supressor pra o vírus.
Na verdade são colares supressores do contágio. A gente não se curou, a gente só não tá contagiando as pessoas. É assim, tipo, a gente não tá doente de verdade, a gente é só uma espécie de vetor da doença. Nossos carrapatos é que transmitem a peste.
Vocês não estão mais no período transmissível da doença. Apesar de ainda conterem ela.
Beleza, bora lá. Matheus, jogo rápido, joga um D6.
2.
Já caiu 2?
Não. Caiu não, agora.
Caiu 2.
Meu Deus.
Bora lá. Cadê o teu? Fica no livro. Cacilda. O teu não fica no Bread of. Não fica no Bread of Battle, né? O teu fica no.
Mrs. of Akuma.
Não, a classe.
Classifica no Forbidden em alguma coisa.
Forbidden. Cadê? Aqui. Forbidden Rules. As regras que a gente tava vendo. New Novice. Só um instante, pessoal. Bora lá. Carrega. Livro pesado, vem. Você tá abrindo a primeira vez. Esse meu tá abrindo aqui. Bora lá. Abriu. Deu quanto? 2. Carrega.
Nossa, mas aí também.
Bora. A Pace Strings, Pause Before You, Drill, a Mystic Mark, and Left. Como a tua descoberta, o despertar como adepto, caiu que um estranho passou por ti, desenhou uma marca mística. Brown é sobrancelha, né?
É.
Na sua sobrancelha esquerda, e após isso você descobriu que você podia utilizar magia.
Cara, eu não tenho sobrancelha, eu sou um sapo, eu acho.
Lançou risquinho.
Tudo filho. Bem, tudo bem.
E falou que na sua sobrancelha e foi embora.
Sim, obrigado, Ceci. E simplesmente foi embora. Que nem na música lá. The Wizard ou The Mage? Acho que é The Wizard a música. Um mago apenas anda.
Tá falando da Dita e Maia. E ela partiu.
Não.
E nunca mais voltou.
É que o Lucas é muito colonizado, pô. Ele só gosta das coisas em inglês.
Ah, ok. Alguma dúvida, pessoal, antes da gente iniciar? Ou podemos já começar?
Podemos começar.
Onde é que eu boto isso? E qual a influência disso?
Isso aí tu pode utilizar em testes aleatórios para tentar conseguir um boom, se fizer sentido. Na
Caraca.
parte do background, tu vai ter novice training, tá vendo?
Ah, sim. Ok, pode continuar.
Adiciona aí. Seja criativo, mas nem tanto que nem Dryan.
Cadê meu colete?
Já isso não tava nessa mesa.
Ainda
É o
bem.
quê?
Não tava nessa mesa que o trinket de Dryon foi um colete e...
Suicida.
É.
E ele deu o trinquete dele que se regenerava para mendigos que estavam na rua. E ele os
Caralho.
detonava.
Caralho.
Bora lá.
Eu não ri de graça, eu ri de nervoso, porque caralho, bicho, isso é muito errado.
É muito Dryon isso.
Ceci, tá aí?
Tô.
Bora começar. Hoje começaremos com a tua personagem, beleza? Deixa eu puxar isso pra
Beleza.
cá. Me digam se carregou a imagem.
Carregou.
Ok.
Floresta, cidade.
Aenerys, quando você finalmente descansa de uma batalha árdua, bem como o ritual que você ajudou a realizar em conjunto com sua grande aliada e talvez até mesmo amiga para livrar você e o grupo da aflição que vem incomodando, tua mente cansada te leva para um lugar, alguns anos, meses atrás, não importa. O que importa é que você se sente, tua mente te leva para um lugar aconchegante, um local onde, mesmo que você esteja rememorando esse local, você sabe que é um local de conforto, um local de descanso. E você sabe muito bem que local é esse. Se chama Elmaris, a cidade capital dos elfos Elmarianos, os elfos cinzentos. Você, como uma jovem élfica, uma quase infante elfa, tem poucos anos, né? Tipo, algumas décadas de a tua personagem.
É,
Ela é bem
menos de
jovem.
50.
É. Você tá admirando em si a cidade enquanto os demais andam de um lado para o outro. A grande cidade é o Mariana, que fica no coração da grande floresta. Cidade essa que é conhecida apenas por poucos sapiens que não elfos. Você vê que além da cidade em si, está em total comunhão com a natureza, há diversas casas, diversos símbolos e escudos de casas nobres espalhadas por aí. A que mais se destaca é aquele escudo verde com a árvore branca, simbolizando a casa Naramerys. Casa essa extremamente honrada e que representa muito bem aquilo que tem de melhor nos Elfos Cinzentos. Tanto é que a Senhora das Terras Elmarianas, a Elina Naramerys, como o nome dela já sugere, é a senhora dessa casa. Certo? Nesse tempo atrás, o que a Aenerys faz em seu tempo livre, em sua juventude ainda? O que ela costuma fazer?
Além de treinar,
Sim. Após um dia de treino, o que ela faz?
ela vai na taverna, vai tomar uma cerveja, vai encontrar alguns amigos.
Você.
Alcoolismo juvenil. Essa é a solução.
Sim. Você está descansando com uma bela caneca de cerveja ao lado, depois de um treinamento rigoroso. Até que, depois de um tempo, você vê caminhando na tua direção um amigo de longa data. Também elfo, é uma Elmariana. Ele é um pouco mais velho que tu, um ou 2 anos, mas ambos são bastante jovens. Não passaram dos 30 ou 40 anos. Você vê o Swain se aproximando de ti.
Eu levanto a caneca e o convido para beber comigo.
Ele olha na tua direção e mostra um sorriso de alegria. Ele: não, não, Aenerys. Hoje não. Temos hoje vai ser um dia do festival. Nossos senhores devem falar em breve. Você já terminou por aqui?
Uá, se não tiver mais o que fazer, a gente pode partir para ir ver o festival.
Ele afirma positivamente com a cabeça. Vamos.
Então, simbora.
Você vai com eles e você nota que há que além da cidade estar mais cheia do que o habitual devido ao festival, você nota que há algo curioso aí. Há não elfos, humanos, utilizando roupas, geralmente hobbies, armaduras leves, andando por aí. Eles andam como uma comitiva única. Talvez essa tenha sido uma das poucas vezes que você observou outros seres que não elfos.
Eu fico olhando curiosa e fico querendo saber mais sobre eles.
Uhum. Você olha que eles têm algumas tatuagens entre alguns deles. Tu tenta puxar assunto, mas nessa época o teu idioma do comércio não é tão bom. Tu vê que eles não te... Eles te ignoram brevemente. Mas algo que chama a tua atenção é que sempre liderando esse grupo tem alguém que é claramente um elfo. Não dá pra saber a etnia dele ao certo, dado que ele usa sempre um elmo fechado. Claramente ele é um dos soldados desse local ou de algum outro local. Ele não parece trajar as cores do exército elmariano.
É um personagem Dark Souls, tá sempre elmo.
É. Ah, shit.
Eita porra! Eu me aproximo.
Eu sei quem é esse cara.
E puxo conversa com ele pra saber mais informações sobre os forasteiros.
Mata.
Esse cara vai ser
um problema massa.
Calma. Vocês não estão na cena. Você se aproxima dele, Aenerys, e quando tu se aproxima dele, ele fala pra ti de uma forma ríspida. Não, não é da sua conta, jovem. Fique apenas aí e participe. Temos assunto a tratar com o Senhor dos Ramos.
Eu olho assim com a cara e falo: não precisa ser tão grosso. Eu já entendi. Vou seguir meu rumo, seu chato.
Tu falas isso e tu vê que ele deixa o tempo todo a maneira como ele fala... O élfico dele, um élfico completamente polido, sem falar a postura dele, como se, mesmo ambos vocês sendo elfos, como se você fosse segunda classe, algo menos que ele. Ele não tenta esconder essa soberba, ele faz questão de deixar claro isso. Quando tu falas isso,
Evaldo é foda.
Ele apenas te ignora e continua o caminho dele. Tu observas que tem bastante sapiens por aí. Tu festeja um pouco com outros teus colegas, tu e o Swain. E vocês veem que tem música, tem comida, bastante coisa. Dado que é o Festival da Primavera. Festival esse que é sempre muito bem comemorado em todas as cidades élficas. Principalmente aí, em Almares. Quando cai a noite, por volta das 19, 20 horas aproximadamente... É o momento onde o senhor e a senhora de Almares sempre fazem um discurso para vocês e sempre festejam junto com vocês, pelo menos por alguns instantes. É um modo deles falarem ou demonstrarem que eles se importam com vocês, mesmo que para alguns isso não seja verdade. E a tua personagem se... Como ela vê essa questão?
Cai, Caiu a energia do ST, viu?
Vixe. Já é a segunda vez, né, que cai a energia dele.
Em que sentido? É.
Não, é eletricidade. É, sim, Ceci, voltando. Como é que a tua personagem vê a questão do casal real? Ela vê realmente como pessoas que estão para ajudar, ela não pensa muito sobre isso. Ela não gosta pensa deles.
Muito sobre isso. Ela não pensa muito sobre isso. Acha eles um casal fofinho.
É muito bom.
E não pensa muito sobre isso.
Beleza. É chegada a hora, a Eneri já tomou algumas canecas e já está levemente alcoolizada. E você vê que dessa vez não apenas sobem o rei e a rainha, como de costume. Fora o rei Danariel, o senhor dos ramos. Deixa eu dar um show to players para vocês. E...
tem um nome, né, para poder anotar? Rei Danariel.
Sim.
Ih, eu me lembro desse cara.
A rainha Elina Narameris, a senhora dos ventos.
Ô Lucas, esse calma, é o rei que calma, o Bruno Vindel encontrou.
Calma.
Não, é só a pergunta se ou não.
Daqui a 5 minutos eu respondo. Menos que isso, na verdade. E a rainha Elina dos ventos, você observa que o mesmo elfo de armadura pesada, extremamente polida e com um elmo fechado, sobe junto com eles. O Swain olha pra ti com a cara de interrogação. Ele nunca tinha visto isso. Vocês regulam a idade. É a primeira vez que ele vê isso. Tu fala
eu exato? Também. Eu olho com a cara de confusa. Faço um gesto levantando as mãos e levantando o ombro, tipo, não sei o que que tá acontecendo. E falo, vamos esperar pra ver o que que eles têm a dizer. Pode ser alguma coisa que seja interessante pra nós. Ou não. Pode ser uma tragédia pra nós.
Beleza. Falas isso, ele também tá levemente alcoolizado, ele concorda contigo, até porque não há o que temer. Vocês estão em Elmares, o local mais seguro que existe. E antes do rei e rainha falarem, você vê que o elfo de armadura completa e elmo fechado dá um passo à frente, toma o centro do palco e fala. Com a voz, com um élfico perfeito, mas com a voz de alguém que está acostumada a liderar. Quase como um tenente que está acostumado a gritar. Não melhor, não um tenente. Quase como um senador que está acostumado a orar para outras pessoas e transmitir seus pensamentos. Ele fala com o élfico perfeito deles. Vejo que todos estão aqui. Todos que por séculos e séculos continuam apodrecendo. Continuam deixando que nossa nação caia e pereça. Entretanto, isso acabou. E você observa agora, Aenerys, que tanto o rei Danariel quanto a rainha Elina estão com um olhar estranho, um olhar vazio, quase como se eles estivessem ausentes. O corpo deles está aí, mas aparentemente a mente não está.
Eu olho mais confusa ainda, sem entender o que está acontecendo, e eu tenho um pressentimento muito ruim do que vai acontecer.
E aparentemente tal pressentimento se faz verdade. No instante seguinte, você vê que os humanos que estavam naquela comitiva vêm arrastando um grupo de elfos. Esse grupo você nunca os viu realmente. Nunca conversou, melhor falando. Mas você conhece. São os anciões, aqueles que ajudam tanto o rei e a rainha a governar esse local. São geralmente elfos e elfas que possuem mais de 500 anos e que os ajudam a governar as inúmeras terras elmarianas. Antes que você possa fazer qualquer coisa, os humanos, utilizando trajes e rubis, fazem com que esses anciões fiquem de joelhos.
Eu fico mais perplexa ainda. Fico quase em estado de choque. E pensando... O que eles vão fazer? Eles vão matar? Vão matar os nossos anciões? O que será de nós sem os anciões?
Quando você pensa isso, você realmente está certa. Em um movimento completamente ritmado e organizado, todos os humanos utilizando os robes observam essa cena, puxam o cabelo dos anciões para trás e com um golpe rápido cortam as gargantas. O elfo, assim que as gargantas dos anciões são cortadas, fala: é chegada a hora de vocês mudarem. Vocês serão a engrenagem que vai mover a minha máquina de guerra. Os elfos elmarianos não mais serão criaturas fracas e sem disciplina. Nós não vamos mais perder nossos territórios para os Tarkarianos. Nós iremos contra-atacar. Nós somos os escolhidos da deusa das três faces. Nós vamos reconquistar nossos territórios e vamos extirpar qualquer um que não seja humano e elfa de Kadur. Quando fala isso, você percebe inúmeros elfos e humanos adentrando em meio à cidade. A maioria de vocês já estão levemente altos pela bebida e comida e o festejo em si. Todos eles portam espadas curtas leves e, no outra mão, possuem tochas. Eles saem atirando tochas nas casas e quando as pessoas saem desesperadas, oi, estocadas rápidas...
Oi, tá me ouvindo?
Tô. O que você faz? Alô?
Oi, você tá me ouvindo?
Sim, sim.
Eu fico em choque e... eu fico querendo lutar e proteger aqueles que estão indefesos, que estão precisando de minha ajuda.
Aham. Tu puxa a espada, defende um primeiro golpe, apara outro, consegue defender. Tu e Swain estão lado a lado, mas o reflexo de vocês está levemente comprometido pela bebida. O Swain olha para ti e fala: eu vou buscar os outros e os meus servos. Vá para fora de Yomaris. Nos encontramos em um dia.
E aí eu vou obedecer e vou vazar.
Ele te cumprimenta, dá um abraço e ele vai embora. Tu vê que ele vai correndo.
E eu também vou correndo pra vazar dali. Ainda mais que eu não sou fiel da deusa das três faces, sou fiel de outro deus aí, que é pior ainda.
Na verdade, há um detalhe. A tua personagem é um dos raros casos de elfos que acreditam na deusa das três faces.
Ah,
entretanto,
é.
Tu acredita na face Vindicta.
Isso.
Certo? Esses daí, você não tem ideia do que eles acreditam, qual a vertente deles. Mas eles falaram no nome da deusa das três faces. Elfos geralmente são ateus ou antiteístas. Na verdade, eles não são ateus, eles são antiteístas. Eles sabem que as divindades existem e eles a odeiam. Certo?
Certo.
Você sai correndo. A última coisa que você vê é o Senhor dos Ramos, o rei Danariel, parece que despertando de um sono profundo, puxando a rapieira e lutando contra mais alguns desses humanos e elfos que começam a combater. Quando tu já tá saindo da cidade, tu vê ele com uma comitiva pequena de elfos, relativamente feridos e maltrapilhos, andando em direção oposta à tua. Quando tu dá por si, você se vê novamente naquele acampamento, novamente com seus aliados, a poucas horas da cidade. Você desperta. Todos vocês despertam. Já é o segundo dia que vocês estão de caminhada. O segundo dia sem a companhia da grande amiga de vocês. O pesar bate em alguns, enquanto outros entendem que essas coisas acontecem. A vida na estrada é extremamente perigosa. Mas a falta da Nadine é sentida por alguns. O que importa é que agora vocês estão basicamente às portas da cidade de Durhan. O que vocês fazem? E só um adendo. Sim, Jefferson. É o mesmo rei dos dos elfos. O Senhor dos Nomes.
Eu sei o que aconteceu com ele. Para mais informações aí, veja a outra mesa de Shadow of the Demon Lord. A mesa boa, a mesa top.
Ah, a nossa mesa é ruim?
Hã? Não, é que
nossa teve... mesa é ruim?
Não, teve a mesa 1, que foi a mesa que teve a introdução do Maeká, que destruiu tudo. Aí depois teve a segunda mesa, que foi essa que teve essa parada. E essa aqui ainda tá em curso, ou seja, ela não recebeu avaliação ainda. Tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte.
Nós não somos ruins.
Não, somos, não somos. Caótico e evil.
Menos eu.
Bora lá, pessoal. O que vocês três fazem? O já apresento o Frodiga. Vocês estão na porta da grande cidade. O que vocês querem fazer? Vocês
eu separo do saque a minha parte, que eu declarei lá no WhatsApp. O Kremos, ele vai se aproximar dos saques, já vai separar coisas de interesse dele, bem como valores. Uhum. E já vai direto pra rua do comércio da cidade lá. Pra,
já vão assim, entrar na cidade, né?
Precisaria...
De definir o que cada um vai fazer. O grupo da gente já percebeu a falta da Nadine?
Vocês estão há 2 dias, conforme eu falei, sentindo a falta dela. Já tem 2 dias que ela não está mais com vocês. O que aconteceu com ela, vocês não sabem. Mas de tempos em tempos... Vocês veem um gato malhado, distante, acompanhando vocês. Mas quando vocês focam a visão, parece que é só a mente de vocês pregando uma peça.
Naquele dia lá que teve o desaparecimento dela, aquela ação que eu tinha comentado no grupo, eu posso ter feito ou de ter criado aquela rosa?
Sim, pode falar.
De ter criado aquela rosa negra, né? Mesmo sem ter nenhum atributo com a vida, mas criar só aquele protótipo ali, sem vida, mas eterno, né? De galhos retorcidos, outros numa linda rosa, branca e preta.
Sim.
Ô Lucas, onde é que tá o tesouro do grupo aqui, nesses handouts?
Tesouro do grupo?
Ah, tá lá em cima, né? Em extras, eu vi agora.
É.
Mano, considerando os 2 dias, eu imagino que a Lily Grace não esteja fatigada, né?
Não está.
Mas...
E aí, pessoal? Bora ação?
Eu já anotei aqui no meu, Lucas, o que eu vou pegar. Aí eu vou grifar aqui no tesouro do grupo. E como eu disse, eu vou pra rua do comércio tentar fazer dinheiro, porque a parte do dinheiro eu vou fazer algumas ações, como por exemplo, eu vou procurar um informante, vou procurar um bardo e vou procurar algum tipo de legião ou guilda de magos bolados.
Beleza, bora lá.
Eu vou acompanhar o Kremos pra ter certeza de que ele não vai roubar todo o tesouro do grupo.
Sozinho, né?
Bem, como o Gibas não está, eu vou acompanhá-los também.
Beleza. Fora, Jefferson, alguém quer procurar alguma coisa? Ou posso seguir com essas ações? Todo mundo com sono. Bora lá. Vocês, finalmente...
Aqui, eu só tô deixando uma base pra galera... Que...
Vocês finalmente chegam a Durham. Vocês veem a cidade, enfim. Vocês olham que é um apinhado de casas um em cima das outras. O cheiro levemente fétido de urina e outros dejetos, bem como a fumaça das chaminés, mesmo de manhã, deixa claro a todos vocês que são mais urbanos que vocês chegaram ao ápice da evolução dos sapiens. Uma cidade propriamente dita. Um apinhado de gente tentando sobreviver em meio a essa selva de pedra e palha. Vocês começam a caminhar...
Porque não tem saneamento?
Sim, bem lembrado. Vocês começam a caminhar, o Kremos dá aquele respiro de ó, doce poluição. Finalmente estou no meu habitat. E começa a liderar vocês. O fedor dele, bem como o fedor da cidade, misturado com o cheiro de bacon assado que a pele dele agora exala, é um cheiro enjoativo e nauseante. Entretanto, vocês o seguem. Beleza?
Uma dúvida, mestre. O meu efeito é só em plantas ou uma fruta também é aplicada esse efeito?
A fruta também.
Ok, então eu quero que quando eu tiver uma situação, né, tiver andando, caminhando junto com o Kramer, se a gente tiver passando por uma feirinha, eu quero simplesmente passar do lado de uma barraca de alguém que esteja vendendo qualquer coisa só pra ver a reação da pessoa. O negócio tudo murchando.
Beleza, vocês vão caminhando, indo em direção a uma venda, e vocês fazem isso sem precisar de teste nem nada. Kremes, você vai guiando até que você entra em, a princípio, uma loja, e você observa que há algumas armas sendo expostas, bem como armaduras. Jefferson, essa parte específica de vender eu quero acelerar, pode ser?
Beleza, aí Lucas, eu grifei aqui as coisas que eu já peguei pra mim. Só que dentre as coisas que eu peguei pra mim, eu vou vender o conjunto decorativo de placa completa de mítrio. E se for do interesse dos demais, eu também vou vender o escudo. Eu vou vender.
Ninguém no grupo usa escudo?
Eu não uso, não.
Tu não usa uma arma de uma mão só?
É de uma mão? Achei que era de duas.
De uma. A espada longa.
É. Ô, Lucas, eu posso ficar com um escudo, então.
Um item obra-prima, ele tem o que a mais, assim?
Mais um de ataque, mais um de dano, eu acho. Ali, ó, mais um de ataque, mais um de dano.
Aonde que tá o negócio?
Tesouro do grupo tem extras. Tá em cima dos personagens. E acima de diário dos jogadores, tá? Em extras,
tá. Do grupo. Sim, teu personagem usa espada. Tem uma espada bastarda de aço. Que se você tiver 13 de força, você consegue usar com a mão. Se tiver 11, consegue usar com 2.
Eu tenho 11.
Essa espada é boa pra ser.
Uma pergunta. A gente upa atributo também ou não?
Não. A princípio não, só depois.
Ô Lucas, qual a diferença não. De agilidade pra acuidade?
Eu tô perguntando depois mesmo, os próprios os níveis.
Sim. Acho que nível 3 ou 4 tem aumento de atributo.
Qual a diferença 4, de. Sai, qual a diferença 4. Da agilidade pra acuidade?
Onde é que tem isso?
Tá no, nos modificadores aqui de armas. Aí tem agilidade e acuidade.
A acuidade é o mais alto de força ou agilidade? Bota acuidade se a arma for finesse.
É finesse.
Eu vou querer essa arma.
Adiciona na tua ficha, Ceci. Consegue adicionar?
Arma ou escudo?
Consigo. Não, vou pegar a arma.
Ô, mestre, cota de malha. A é armadura baixa. Média?
Armadura média. Bora lá, Jefferson, depois eu vou vender. Só coloca um negócio aí e depois a gente vende, beleza? Quero pular
esse papo. Ô, Ceci, do que a trombeta que dá magia canção de guerra uma vez por dia? Canção da coragem. Pronto.
Olha, na minha opinião, eu venderia.
Anota aí, anotem aí.
E mantinha só o que a Ceci fosse pegar.
Eu vou manter o sabre, obra-prima. E a faca longa de aço. O resto eu vendo tudo. Aí vocês têm que anotar. Eu já anotei aqui o que eu peguei e mandei lá no grupo. Enfim, Lucas, já tá feita a minha parte aqui. Se alguém quiser editar mais. Aí você vê quanto é que dá de ouro, porque eu vou precisar de ouro pra comprar informações e negociar.
Eu vou vender meu porrete pra poder pegar a arma bastarda.
Beleza.
Pode vender esses itens bosta?
Não, eu ia falar, o cara não compra um porrete. Bora lá, Jefferson. Ele compra a armadura por 50 coroas de ouro.
50 coroas de ouro.
Nossa senhora.
É uma armadura completa, Dimitrio.
Beleza. Lucas, eu vou anotar aqui essa parada da loja e eu vou assaltar a loja à noite, tá?
Vai tentar assaltar a loja de noite, mas ok.
Correto, correto.
Vocês compram as coisas que tem que comprar, vão adicionando aí na ficha o que tem que fazer.
Eu observo o movimento de caixa, onde ele guarda o dinheiro, o movimento da rua, se ela é muito vigiada, o ambiente lá, como é que funciona o mercado, até que horas funciona o mercado, eu pergunto às pessoas. E aí quando eu tô terminando de fazer a transação comercial, eu já interpelo o vendedor e pergunto... Ele é o quê? Ele é um elfo? Ele é um humano?
É o quê? Ele é um anão sombrio.
Anão sombrio, melhor ainda. Eu falo, meu diminuto amigo, ao qual olho...
Ele olha pra ti, diminuto.
Eu me aproximo dele assim e passo o braço por cima dos ombros dele, agradecendo uma boa negociada e apertando a mão dele assim, pra que ele sinta o cheiro de bacon, que acredito que o anão deve achar...
Sim. Ele legal. Olha pra ti, a tua pele também é estranha. Ele foi uma boa negociata. Se tiver mais dessas, pode voltar.
Dimitri, eu gostaria de iniciar outro tipo de negociação. Veja que eu tenho uma comitiva de associados. E nós não fazemos parte de nenhuma legião. Alguns de nós pretendem se manter assim. Que tipo de trabalho essa cidade pode oferecer para pessoas como nós?
Geralmente... Pessoas que não fazem parte de legiões ou sindicatos pegam alguns trabalhos que outras pessoas não querem pagar. Mas há sempre prata envolvida.
Com quem eu poderia falar para tratar sobre esses trabalhos? Eu faço entre aspas com os dedos.
Vá na taverna a oeste da cidade. Lá você poderá encontrar. Há sempre gente querendo contratar.
Dimitri, tem um assunto mais delicado que eu gostaria de pagar pelo seu tempo nos fundos da loja para ter acesso a essas informações. Você seria uma pessoa discreta e entendida nos meandros da cidade de Durham?
Ele acena positivamente com a cabeça.
Aí eu, por favor, vá na frente.
Ele, podemos falar aqui. Ninguém vai ouvir.
Ainda assim, eu fecho a janela, assim. E eu falo pro pessoal, faço um movimento assim, tipo... corte com tesoura pra fazer silêncio e ficar de olho na rua. E aí, pessoal, alguém de vocês tem carisma? Alguma coisa relacionada?
Não, eu tenho. Eu tenho umas duas profissões aqui envolvidas em carisma. É de cultista e pregador da rua.
Beleza, então me acompanhe.
Eu sou evangelista... E teólogo, que pode ter a ver com carisma também.
Pronto, teólogo eu vou precisar. Me acompanhe também. O Gibas vigia a rua. Pode ser, Lucas?
Sim.
E eu vou deixar ele na porta, com as pistolas lá, tipo, com a porta escorada e ele vigiando, assim, pelos cantos, vendo a guarda. E aí eu vou perguntar umas coisas bem específicas pro Dimitri, tipo assim... Dimitri, eu preciso de um informante confiante e leal em que possa me passar... missões ou, digamos, trabalhos cujos quais a lei não contempla. Digamos que eu sou um habilidoso realocador de recursos. Eu posso pegar coisas de um lugar e transferir para outro lugar ou outras pessoas. E, digamos, eu precisaria de um receptador para esses itens. E aí eu tô girando uma moeda de ouro assim na minha mão.
Ele olha pra ti, o olho dele brilha. Eu consigo fazer com que coisas apareçam em outros lugares. Cargas que chegam aqui podem ser realocadas.
Perfeito, perfeito. Dimitri, eu tenho questões estranhas e muito pessoais com... alquimistas, por assim dizer. Existem detentores do saber alquímico mágico na cidade de Durham? Se sim, onde e quem?
Ele olha assim, alguns, mas eles servem a uma senhora já.
E existe algum proscrito ou alguém que esteja interessado em fazer gold por fora dos panos? Alguém que esteja mais interessado em uma coisa mais autocentrada do que uma carreira coletiva servindo alguém. Alguém ambicioso e que também tenha a língua solta.
com alquimistas com essas habilidades, você não vai encontrar. Os poucos que tem aqui servem a donzela do sangue ruim.
E não existe ninguém corruptível dentre eles?
Você pode tentar. Eu não conheço.
Eu diria mais. Eu diria que nós podemos tentar, sócio. Eu já passo um gold assim pra ele.
Eu posso marcar uma reunião.
Procure alguém que seja... seja facilmente seduzido pelos encantos de uma vida confortável. Uma vida... cujo qual o ouro pode dar. E essa pessoa, cuja ganância e ambição, ela pode vir a querer compartilhar informações sobre um determinado indivíduo. Eu quero que você casualmente sonde sobre Johan Hacker, na cidade de Durham. Se ele tem algum associado, fornecedor, prestador de serviços, ou alguém chamado Jessica está vagando por aqui. E todos nós iremos lucrar muito com essa informação.
Ele assente com a cabeça.
Em contraponto ao Kremos, a Lady Grant, ela vai tipo, observando assim, e ela faz uma pergunta direta para o anão.
Me diga, mestre, o que sabe sobre a deusa das três forces? O Ragaz nessa cidade tem algum tempo de tempo para ela? Ou a religião das pessoas mudanças por aqui não permite esse tipo de adoração?
Ele olha pra ti com cara estranha, já que você é uma criatura não habitual.
Inédita.
Ele olha assim aí. Sim, nós veneramos Valedares, a senhora Vindicta. Ela que nos deu a Lei da Prata.
O que é que eu rolo pra acessar a memória? Pra ver se no meu tempo de árvore eu já escutei alguma pessoa rezando, alguma conversa, alguma coisa assim, dentre essas centenas de anos, que me faça ter algum tipo de informação sobre essa deusa aí.
Intelecto.
Intelecto, né? Posso... Cadê? Posso rodar com um boom, dois booms, por ser cultista e pregador?
Sim.
Eita, bora lá.
Não é a mesma religião da Arenes?
Sim.
Eneris, isso.
Eu que...
falo assim, eu olho bem pra ele e falo: nossa, eu não sabia que a gente encontrava outros seguidores das Vindicta.
Ele olha pra ti e afirma positivamente: a Lei da Prata nos guia.
Não conheço esse tipo de religião.
Ele olha pra ti e ele fala: são os mandamentos básicos que o nosso bom império Hecatiano fez com base nas leis sagradas da face vindicta da deusa.
Mas vocês trabalham só com esse lado dela?
É o verdadeira face dela.
Não, eu falo só com a parte do dinheiro, porque ela prega outras coisas também.
Ele dá um sorriso, é a mais importante. É a parte que
interessa. Ah, é a que mais interessa a ele, né? Aí eu penso isso.
Isso é muito bom pra gente.
Penso isso e dou um sorrisinho. Perfeito, entendi. Entendi. Então é por isso que o senhor está ajudando... a gente, réis mortais.
Negócios são sempre bem-vindos. Ele tá de olho o tempo todo na moeda de ouro que tá na mão do Kremos.
Tá na mesa, né? Assim, eu vou aproveitar e ver que esse traço de personalidade dele, eu vou explorar isso e perguntar. Diga-me, Dimitri, há muito tempo você é comerciante por aqui?
Bons 20 anos.
E você teria rivais e competidores que você gostaria que os negócios deles não saíssem tão bens quanto os seus, ou até ajudasse o seu a florescer?
Um bando de ratos preguiçosos e trapaceiros. Sim, eu gostaria muito.
Se você me der informações sobre os seus rivais,
eu estaria interessado em fazer uma transferência de valores como uma compensação pela concorrência desleal que eles praticam aqui.
Ele dá um sorriso. Você realmente é muito bom nisso.
É, Lucas, eu quero que ele me passe uma missão de ladinagem para roubar os rivais dele e os competidores dele.
Uhum.
Outras lojas que são... Ele vai ser um aliado e receptador. E aí, sim, eu já vou procurar saber se existe alguma guilda de ladinos ou ladrões ou alguém que possa também estar praticando zonas de influência de crimes aqui na cidade.
Uhum.
E agora que a gente perdeu a Nadine, eu vou perguntar se ele conhece alguém para completar o nosso grupo, porque para fazer esse tipo de coisa, a gente vai precisar de mais uma pessoa.
Uhum. Uma coisa, Kiwi, teu ventilador tá estourado.
Sério? Outra coisa, o mestre, eu esqueci de atualizar meu power, aí meu power vai pra 2?
Não, 1 um ainda.
Ou continua 1?
1.
Tá.
Não sei se eu deixo ele mais longe. É, deixei ele desligar um tempinho, depois eu ligo distante.
É, Jefferson, ele confirma pra ti, vá ao lado oeste na taverna, lá você deve encontrar alguém. Eu irei entrar em contato com alguém que possa ser comprado pelas moedas certas.
Alquimista, mago, que mexa com essas coisas de ciência mágica ou só ciência herbística. E alguém que tem informações sobre Johann Hecker. Tipo, eu quero conhecer meu inimigo, eu quero conhecer a pessoa a quem eu tô procurando, buscando, investigando. E tipo... Eu vou pro lado oeste e vou procurar quem? Essa pessoa tem nome?
Ele olha pra ti. Há um primo meu lá. Busque por Sigayev.
Sigayev.
Muitos Yevs.
Beleza.
Siga o Yev.
E apoio.
Eu espero que amanhã, a essa hora do dia, voltemos a nos encontrar, sócio. Pois temos muitos itens a transformar em dinheiro. E aí o Kremos, ele tá metendo as mãos assim, na bolsa de golds e só levantando e deixando cair as moedas, assim, como se tivesse mesmerizado pelo brilho das moedas. Assim, de...
Aham. Tu deixasse a moeda dele...
Deixei, eu tô, beleza, com 49. E outra, isso é devido à minha quest pessoal, o Mecenas do Fim. A sede de ouro é injustificável, pelo menos conscientemente. Ele precisa de um financiamento para um projeto que nem ele mesmo recorda o que de fato é. Uhum. E aí, Lucas, eu vou, a partir desse contato, também tentar aprender uma coisa ou outra sobre alquimia, tá ligado? Futuramente.
Uhum.
Se o cara conseguir aí.
Beleza.
E como a gente não vai entrar na legião, pelo visto, a gente vai ter que formar uma espécie de guilda diminuta de ladinos aqui. Isso é um problema pra tendência da Aenerys?
Um detalhe que uma legião, vocês gozam de proteção legal.
Ninguém vai. Quem vai precisar de proteção legal, Lucas, é quem for pego.
Ok.
A gente tá virando quase um Thunderbolt da vida.
É.
Beleza, e...
Bem,
a oeste fica o quê, Lucas? O porto?
Só a Aenerys não ficar sabendo que você tá roubando.
Eu não tô roubando. Roubar é uma palavra feia. Eu estou realocando recursos para pessoas de maiores necessidades e demandas relacionadas a esse recurso.
Okay.
E aí, ele conhece alguém que pode completar a nossa comitiva?
Ele falou pra você ir na taverna do Sigayev, a oeste.
A gente já saiu lá da localização e tá indo atrás dessa pessoa?
Acredito que sim.
Ok, no meio do caminho eu quero abordar o Kremos.
Pode falar.
O que pensa que está fazendo, hein?
Eu puxo meu braço assim. Eu estou fazendo na nossa sobrevivência um costume recorrente, fazendo cifrões assim com os dedos, assim, ó. Fazendo aquele de bufufinha com os dedos assim.
Não é do dinheiro que estou falando. Afinal de contas, você não vai poder comer. A questão é que você está
Na
tratando a
verdade, é um debate que a gente já teve. E sim, eu posso comer dinheiro.
Não use de conceitos lógicos para refutar minha argumentação. O que eu quis dizer não era sobre isso. Na verdade, eu não gostei da maneira como você tratou a Nadine. Olha, eu já vivi por muito tempo, mais do que você já possa imaginar.
Eu dou as costas a ele e continuo andando, como se a Nadine fosse desimportante para mim. Ela fosse um recurso que já foi gasto e por isso saiu do tabuleiro. Só que na verdade o Kremos, em certa medida, sim, ele se importava com ela, ele só não vai admitir.
Tipo, quando ele se afasta, enquanto ela tá falando ali sozinha, eu vou puxar a espada e vou falar mais alto. Não vire as costas para mim.
E
A
eu
Nadine não é
aproveito.
substituível.
Eu entro no meio dos dois para tentar impedir uma potencial briga.
A Nadine é uma peça fora do tabuleiro, garota planta. Até a elfa já percebeu isso. O curso das nossas ações é para frente, não para trás. O passado não importa para ninguém, e ainda mais para quem não tem passado.
Aí eu mando ele, cala a sua boca. Ela importa sim. Só que nós temos que focar em nós também. Não podemos esquecer de nós mesmos. Mas não significa que o que a gente viveu não importa, seu filho de uma rapariga. E ela fala brava mesmo, sabe? Muito nervosa. E manda ele calar a boca.
Se a minha mãe era uma mulher de vida fácil ou não, isso nem vem ao caso. O ponto é que você acabou de concordar comigo. O passado fica para trás, importando ou não, isso é um fato.
Mas você não pode menosprezar igual você fez. Você menosprezou uma pessoa
Eu
que
tô
é
lambendo a minha
importante.
pele, assim, como se fosse um gato, assim.
Tipo, eu vou
Aí
virar assim pros Gibas.
E você, o que acha disso?
ele levanta a placa com três letras: A, F e K.
A
Eu
FK.
esqueci disso.
Ele tá sem
Porque
energia, tadinho.
eu imagino que ele só fique olhando assim.
É, eu não vou tomar ações pelo
Ele é
seu.
muito gente boa. É, foi por isso que ele foi traído.
Eu vou dar uma respirada funda.
Ok, deixa que quiser. Mas há um
Sabe o que é
ponto que eu
muito
vou
bom para
concordar.
fazer as pazes e chegar no denominador comum? Cerveja preta. E sabe onde tem cerveja? Na taberna. Oeste, galera. Ah, oeste. E aí continua
Falou
andando.
cerveja? Cerveja, bora.
Uma vez já se perguntaram de onde vem a cevada?
Tinha uma planta.
Provavelmente dos
Olha,
pentelhos da mãe de alguém.
eu já tive um primo uma vez.
Vocês vão caminhando a oeste. Matheus, estás aí? Bora lá. Você tá vagando já tem um bom tempo. Geralmente nesses últimos meses, quiçá deve ter completado até mesmo um ano, o tempo em si tá confuso. Você sempre para de cidade em cidade buscando por recursos e sempre sai dela. Você e o contratante, se é que é possível chamar assim, um hobgoblin das terras do extremo leste, que mesmo todo esse tempo você tendo passado em conjunto com ele, ele não muda a atitude dele de sempre falar quase como se você fosse o ser mais estúpido do mundo, falar devagar e sempre perguntar coisas banais sobre a cultura de vocês, até mesmo que você culturalmente é bem diferente desses sapiens a oeste, desde se vocês utilizam algum tipo de medição, se vocês conhecem a ideia de dividir o tempo, dentre outras coisas. A jornada para leste que ele vem te favorecendo é relativamente cansativa. Até porque vocês foram os últimos que sobraram da comitiva original. A comitiva que viu aquele mesmo elfo utilizando, que sempre utilizava o elmo fechado com armadura pesada, aquele mesmo elfo tentar salvar vocês e sua comitiva. Aquele mesmo elfo que de frente ao bispo da igreja do patriarcado e seus homens tentou segurá-lo enquanto vocês fugiam. Aquele mesmo elfo que caiu com um único golpe. Aquele mesmo elfo que teve um fim pior que a morte. Tu falas algo, fazes algo dessa tua viagem com Yu Zedong ou simplesmente que aceita que a vida é agora é assim?
Ele apenas se cobre com o seu guarda-chuva. É um companheiro que ele carrega desde sua terra natal. Em dias de sol e de chuva, ele sempre está carregando esse guarda-chuva. Olha para cima com um olhar choroso. Olha para baixo, vê. Tá chovendo, tá seco, como é que tá?
Está chovendo. Chuva
Ele
calma,
vê
mas está
uma.
chovendo.
Ele vê uma pequena poça de água que se formou. Pisa nela, vê o seu reflexo nela ser distorcido. Enxuga um pouco as lágrimas e segue.
Você vê que mesmo com a chuva, Yu Zedong costuma fazer anotações nos inúmeros papiros que ele possui da topografia do local. Até porque, como ele vive falando, que ele é um mestre na arte que seres bárbaros como vocês ainda não dominaram, a arte da cartografia.
Isso aí é personagem de
Palmas.
Hudson, né?
Palmas altas. Palmas altas.
Não.
É de quem? É de Max, então.
Ele era um NPC que vocês odiavam.
Ah, por isso.
Quem negligencia a cartografia é uma pessoa menor.
Quando vocês finalmente chegam na cidade de Durham, uma das inúmeras cidades amontoadas, repletas de casas uma em cima da outra, sujeira de todos os modos, pessoas andando de um lado para o outro, quase como formigas operárias fazem. Você observa. Talvez essa cidade ofereça algum tipo de proteção para vocês. Talvez não. Mas pelo menos é um bom local para passar a noite.
Ok. Tá esperando alguma ação minha?
Sim, o que você quer
Ah,
fazer?
tá. Beleza. Tendo em vista que a jornada tem seguido a mesma protocolo desde que eu me encontrei nessa terra abandonada pelos deuses, o Frodiga procede da mesma forma. Ele procura algum lugar, vende os itens que ele conseguiu coletar durante o seu período entre cidades, consegue dinheiro suficiente para se manter na cidade por algum tempo, repõe seus mantimentos e se prepara para sair novamente.
Certo. Você vai caminhando até uma estalagem após essas vendas e você pega um quarto, alguma coisa assim, ou simplesmente pega uma mesa, melhor falando, come uma comida quente e bebe. À medida que você vai fazendo isso, você só escuta o Yu Zedong olhando um mingau quente com um peixe assado com a cara de nojo. Ele: "Vocês são realmente bárbaros. Isso é que vocês chamam de culinária?"
Ah, essa é a sua culinária, Gravit.
Ele olha assim: "Não, não, não. No Império essas coisas não existem."
Ah, não existe, Gravit. Mingau?
Não existe essa coisa que vocês chamam de mingau. Pode ser espantoso para vocês, mas a comida não tem que ser apenas nutritiva. Nós, no Império, aperfeiçoamos a arte da culinária. Eu não sei se é assim que se pronuncia na língua de
Esse
vocês.
cara é foda.
É tão
Gostei muito dele.
ríspida.
Brabet.
Ele
É
manja.
porque você precisa ver a culinária específica de onde eu nasci. Lá nós temos insetos gorduchinhos. Eles são saborosos por dentro.
Ele faz a careta e... Bárbaros. Eu espero terminar o que eu tenho que fazer pelo Império e poder retornar.
Ouvi dizer que vocês comem caramujos no Império.
Ele... Não. Onde já se viu isso?
Vocês conversam alguma coisa e vão comendo até que chega de cochilar um pouco. Vocês estão cansados caminhando o tempo todo. E à medida que você cochila por alguns breves instantes, você novamente vê a face do bispo Jeremier Valenti Dior. Aquele humano de pele clara, cabelos longos e amarelos. Com o corpo dele, geralmente parte do corpo à mostra, com os inúmeros textos sagrados da deusa das três faces. Melhor falando, os textos bem específicos de Aleia, a uma das vertentes da deusa das três faces. A vertente da igreja do patriarcado. Você lembra ele, os olhos âmbares completamente. Você sente o coração que você carrega o tempo todo. Aquele coração de pedra que você fugiu para protegê-lo. Você sente cada vez mais, ele está pesado. Cada vez mais, é mais complicado de carregar. Parece que ele pesa, parece que ele drena parte de você. Parece que ele chama por algo. Mesmo que você ainda não tenha certeza do que significa. A princípio, eram apenas bandoleiros, batedores que iam atrás disso. Mas desde que o Jeremier, o bispo do patriarcado, colocou os olhos em você, mais e mais inimigos aparecem. Os pesadelos continuam. Até que, por fim, nessa noite, algo ainda mais nocivo acontece. Você se vê carregando o coração de pedra em meio a um local completamente desolado. Um local onde o tempo é estático. Um local onde é quase sempre o pôr do sol carmesim. Não um pôr do sol agradável, mas um vermelho quase escarlate por completo. Onde no topo não há um sol, não há uma lua. Há uma torre flutuante. Uma torre onde emana insanidade, loucura e saber. Você se vê carregando o coração de pedra. O coração fica cada vez mais pesado. É difícil caminhar segurando. Você sabe que não pode deixá-lo para trás. E você sente que ele clama, ele pede para que você chegue no local de descanso dele.
Certo. Existe alguma direção específica que ele aponta?
A torre.
Com o coração na mão. Literalmente.
Literalmente é.
Ele prossegue.
Você prossegue e você sempre escuta. Aquele que está a dormir deve ser acordado completamente. O corpo já foi encontrado. O coração deve ser entregue. Aquele que dorme deve ser despertado.
O personagem Matheus está sonhando com isso ou é tipo uma visão acordada?
Ambos.
Ou isso é uma fala para eu acordar, que eu tô quase dormindo aqui.
Provavelmente é uma alucinação dele.
Ele faz algo, fala algo.
Pera, quem aqui falou isso? O coração?
Parece ressoar do coração e da torre. Ambos parecem estar em sintonia.
Tá. Prossigo.
Peraí, ele disse que o corpo já foi encontrado e falta o quê?
Coração.
O coração deve ser retornado. Você continua a caminhar até que você acorda num susto. Você vê entrando figuras comuns na cidade. Entretanto, no meio deles tem um elfo, uma elfa, melhor falando, um musk, sem falar de uma criatura em formato de planta, que só não é mais estranho do que o construto que andava contigo anteriormente. Entretanto, dentre eles, você reconhece três dessas faces. O Goblin, você já viu há algum tempo atrás, bem como a elfa.
Ah, não, credores.
Você os olha e você já conhece essa figura diminuta desse Kairu, esse homem sapo. Mateus, quais são as ligações dos teus do teu personagem? Por favor.
Roubei algo do Cremos. E a Erenes está sempre entrando em perigo e eu preciso protegê-la de si mesma.
E do Gibas que não tá aqui, mas deve
Estará
voltar.
comigo se algo der errado.
Beleza. Quando vocês adentram finalmente a taverna, os olhos de vocês caem nessa figura diminuta. Esse Kairu que vocês reconhecem de tempos atrás. Do
Ele
lado dele.
Descaradamente
Ladrão!
vira.
Ele descaradamente gira a cara e fica só coxando.
Ladrão!
Eu olho.
De novo. Ei, você, ladrãozinho! Ladrão! Ladrãozinho!
Ele
Eu
fala em
olho e falo.
japonês, dizendo que não. E em japonês ele diz: não fala sua língua.
Eu
Eu olho
amaldiçoo o chão que você pisa! Calma.
aquele sapinho fofinho e penso, que criaturinha mais interessante. Nunca tinha visto um bichinho desse. Ela pensa. E ela faz aquela carinha assim, um sapinho.
Ele olha assim, Rabbit. Eu não sabia que os elfos também tinham da maldição da perda de memória. Você não lembra mais de mim? Ai, quer dizer, não falo sua língua. Jolo no conosco, senhor.
Eu vou olhar assim pra esse bicho.
E aí eu vou responder. Não lembro muito bem, você poderia refrescar minha memória?
Você entra em perigo o tempo todo. E geralmente, quando eu estava perto de você, Gravit, eu tentava lhe salvar. Geralmente de você mesma.
Depois que eu fui aprisionada num casulo estranho, eu perdi várias de minhas memórias.
Ah, então você não se lembra dos 10 peças de ouro que me deve?
Não, isso aí você tá roubando. Eu não te devo nada.
Como
Eu
assim? Você não se
quero me
lembra?
aproximar. Qual é o tamanho dele?
60 centímetros.
Eu
Chutei
quero me
agora.
aproximar e ficar, tipo, com o dedo tentando ficar apertando na cabeça dele.
O Kremos é um jogador de basquete perto dele.
Aí eu vou olhar assim. Que tipo de criatura do rei animal é você?
Mas o que é isso? É um traje, Gravit.
É um ladrão? Um ladrão? Aí eu coloco os dedos assim nas bochechas dele, fico tipo aquela reação de anime que é puxando a bochecha assim: devolva, ladrão, devolva, devolva, devolva minha bolsa cheia de moscas!
Ah, não era uma bolsa. Era uma mosca. E se você
Não, a
insiste,
bolsa estava
aqui está.
cheia, estava cheia!
Ah, mas só tinha uma mosca que eu comi. O resto era dinheiro. Você jogou pra mim, eu peguei a mosca e eu joguei a bolsa com dinheiro no lago.
Tava medo de todo jeito. Ah.
Ah, se isso você insiste, aqui está. Ele fica um tempo fazendo um barulho estranho e regurgita uma mosca morta.
Aí o Kremos,
Aqui está.
ele para pra pensar um segundo assim, espera aí. Espere aí. E aí ele dá um sorriso lupino. Precisamos de um novo membro. E esse vagabundo me deve um saco.
Eu vou olhar
Devolva
assim pro Kremos. Eu já falei que a Nadine não é uma peça para ser trocada.
e eu
E
não estou
você pretende
interessado.
trocar por isso?
Você não tem que ter interesse, você tem que ter a vontade de pagar o que me deve.
Já está aí, olhe, nessa poça de cuspe.
Não é o suficiente. Tinha pelo menos uns 14 moscas naquele saco. Eu tenho quase certeza. Eu contei junto com as moedas. Era uma moeda, uma mosca, uma moeda, uma mosca. E ainda perdi dinheiro nessa brincadeira. Você me
Veja
deve.
só, você estava no mesmo
Quem não
lugar
tem
que
dinheiro e não
a
tem mosca paga
Erenes.
com trabalho.
Você estava no mesmo lugar que a Erenes. Talvez você não se lembre muito bem. A sua
Não
memória
lembro
dela
de
está
nada.
turva. Você não se lembra que naquela bolsa só existia uma mosca e duas moedas?
Aqui engraçado você falar de memória, ladrão. Porque isso foi outra coisa que me foi roubada. Aí eu mostro cicatriz assim na minha cabeça, gigantesca assim.
Ele pega a pata dele, bota em cima, fala algumas coisas em japonês e diz: pronto, tá curado, paguei nossa dívida.
Eu vou.
Aí eu não eu me vou... faça chamar os guardas. Aí
eu vou revirar
faço assim, a mão assim no pulso dele.
É, você é uma pessoa corajosa. Pode chamar os guardas. Vamos ver quem tem mais a perder.
Miserável, ele pegou meu blefe.
Você cria raquilha.
Tá meio baixo. Como... Pera aí, repete um pouco.
Tá baixo?
Tá.
Um pouco. Não, ele é baixo. Ele não tá conseguindo ouvir da altura que tu tá falando.
É. Ele chega um pouquinho mais perto, chega um pouquinho mais perto.
Rapidão. E agora?
Melhorou. Eita, agora foi. Agora foi.
Tá reiniciando isso daqui pra pegar, velho. Eu vou me aproximar assim.
Espera, você disse que já conhecia eles antes.
É, eles dois. Na verdade, eles três. Ele aponta pra Ojibas.
Eu olho assim.
Você também?
Isso... Eu também?
Não, eu falei pro Gibas.
Ah, tá.
Ele só levanta a placa que tem um A, um F.
Não, ele dá um legal assim. Ele olha pra ele e faz aquele legal do moleque mexendo no computador assim. Ele olha assim.
O joinha.
Ele dá um joinha assim. Yeah.
Eu vou olhar assim pro pequeno sapo.
É interessante esse fato. Até agora pensei que todos nós estávamos aqui por livre e espontânea pressão do destino. Mas se você conheceu todos, quer dizer que existe algum tipo de relação.
Todos não, eu não conheço você.
Quem sabe você alguma vez já mijou em cima de um galho meu? Eu não sei como funciona você.
Somos sapos. A gente não faz essas coisas brutas. A gente entra na água e faz as coisas lá. Bem limpinho, bem educado.
Eu vou virar assim pro Kremius.
Mas roubar ele rouba como qualquer outro. Olha esses dedinhos.
Eu lhe curei a falta de memória. Não. Você não se lembra disso?
Eu esbugar os olhos assim, ficar apontando com os dois dedos assim. Ladrão, 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 ladrão.
Você se lembra do que eu fiz agora?
Eu vou virar assim
pro Kremius. Botei a pata em cima da sua cabeça. Lembra disso?
A minha voz tá baixa ainda?
Ah, tá. Tá. Dá pra ouvir.
Pode falar, dá pra ouvir.
Né? Eu vou virar assim pro Kremius e pra Erenes. Olha, sei que todos nós estamos com problemas de memória, mas esse cidadão...
Ele não, eu curei.
Aparentemente está bem, porque ele não foi pego como nós. Mas, se reconheceu todos vocês, isso pode nos indicar que vocês, provavelmente, estavam em algum tipo de lugar em que foram capturados. Provavelmente, eu também, mas eu não lembro. Não sei se investigar o passado vai nos ajudar a resolver os nossos problemas, mas creio que talvez tenha algum tipo de pista.
Ou podemos manter dentro da mesma temática do jogo do bicho e substituir o gato pelo sapo.
Mas isso é um ultraje? Por que vocês estão querendo me arrastar pra esse buraco sem fim?
Porque você me deve!
tá bom. Aqui está. Ele pega um papel, escreve alguma coisa numa língua que você não entende e ele entrega. Tá aqui.
Eu pego o papel e como o papel.
Pronto, você acabou de comer 13 peças de... Sei lá, qual é a moeda daqui?
Não pode enganar o enganador. Nos acompanhe. Temos trabalho pra você, pequeno sapo. Aí eu saio puxando ele assim pelo pulso, assim.
Acho madame!
Como se fosse uma criança. Madame!
Ele falando pra o dono do bar ou alguma coisa assim.
Aham, só uma coisa. Acho que a Ceci queria falar alguma coisa. Ceci.
É o quê?
Acho que a Ceci ia falar alguma coisa. Ou não.
É?
Eu ia, mas deixei pra lá.
Não, pode falar. Pode falar aí.
Eu interrompo eles e falo. Você poderia me dizer mais sobre tudo isso? Porque eu acho que seria importante entender da onde que eu conheço essa criatura que aponto pro Kremius. Que eu não lembro de conviver com ele antes disso, não.
O Frog se desvencilha do Kremos, pula em cima da Irene, para como se estivesse buscando ajuda para escapar dele, já que ela é mais alta do que todos eles ali e fica longe do alcance do Kremos. Diz: claro. Veja bem, temos esse rufião aqui. O nome dele é Kremos Crax. Às vezes nós o chamávamos de bolacha ou biscoito. Não me pergunte por quê. Depois tem você, a Irenis, a elfa, a sempre bondosa. Por algum motivo você se enfiava em cada enrascada, mas geralmente a gente conseguia lhe salvar. E temos, claro, o nosso amigo macaco, o Gibas. Quando ele não está correndo atrás de pessoas que estão gritando, ele geralmente é confiável.
Você conseguiu descrever perfeitamente bem as características de cada um, mas me diga
Opa.
como? O que
Como
faziam
assim?
antes?
Bem, eu, como um bom sapo honesto que sou, Gravit, ficava escrevendo as aventuras desse grupo um tanto peculiar e com as minhas descrições eu conseguia dinheiro. Era sempre bom para mim porque nunca ficávamos na cidade só. Seja porque eles tinham algo a fazer ou porque a guarda nos perseguia.
E quanto tempo isso tudo durou? Eu
Muito
não consigo
tempo,
relembrar.
tipo umas 3 semanas.
Ah. E
Um
como eu
adendo
conheci?
para o Frodiga, como a vida dos caeiros é bem curta, o tempo para ele é meio que dilatado. 3 semanas é muito tempo.
É isso mesmo. E
E
é o tempo de um pequeno
como?
girino se transformar num sapão, um cururu completo.
E como eu conheci essas criaturas?
Qual delas? O
Eu
macaco
aponto.
ou o Kremos?
Eu aponto para os dois.
Isso aí eu já não sei. Eu encontrei vocês todos juntos. Era um pacote,
Olha,
sabe?
Monsieur, qual que é o seu nome mesmo?
Frodiga. Mas vocês
Pro.
daqui me chamam de Frodiga.
Monsieur Frodiga, me diga. Existe um termo para o amontoado de seres chamado de legião. Em seu breve momento com essas pessoas, por acaso se lembra se faziam parte de alguma delas?
Não faço ideia, faziam?
Não, eles eram ilegais.
Se existia alguma coisa que chamavam, era de rufiões, bandidos, trapaceiros, ladrões.
Vou
Eu,
dar uma risada.
com certeza, não fazia parte dessa descrição. Só estou dizendo como eles eram chamados.
Olha, perfeito. Aí eu vou virar assim pro Kremos. Está contente agora? Todos os seus desejos agora vão por água abaixo.
Água,
Não vi
Gravit.
nenhum impeditivo que seja sapo ou girino possa nos trazer.
Não é sobre reentrar. É sobre entrarmos numa legião. Se pelo que ele disse, vocês eram bandidos.
Da pior estirpe, principalmente esse daí.
Você fala como se fossem coisas excludentes.
Aí eu olho e falo assim: eu? Bandida?
Não, você não,
Eu
você era gente boa.
sempre procuro fazer o bem a
Você só
todos.
responde por associação criminosa, mas não pelos crimes em si.
Como eu posso dizer, Irenes? Você é uma boa que eles tinham, tomavam vantagem. Eu não sei por que você continuava com eles. Devia ser por pena.
Ok,
Provavelmente.
deixando isso de lado, me diga uma coisa, Monsieur Fordinger, você por acaso
Ah, pois
sabe
não,
lutar?
Gravit.
Por que
Lutar?
não conversamos na taberna? Na
Vocês
taberna
estão,
tua
vocês estão,
não.
vocês estão.
Estamos na taverna, eu tava até comendo ali. Você me
Enquanto a
fez
Enerys
cuspir.
e a. Enquanto a Enerys e o. E a Lady Grant estão conversando com o Frodiga pra se inteirar da participação dele, como ele vai pagar o que me deve.
Já paguei. Duas, três vezes.
Eu vou falar com o Sigaev, o primo do Dimitri.
Beleza.
Paguei 3 vezes. Eu lhe dei uma mosca cuspida, um papel sem valor e curei sua falta de memória.
Tem razão. Tem até. Eu tenho que te dar um troco. Eu dou uma cuspida no teu olho. Psst.
Ele fecha o olho. Só uma pálpebra.
Em contraparte, enquanto o Kremlin estiver aí investigando, eu quero meio que dar fazer um roteiro completo de um monte de perguntas sobre negócio de luta com o Frogadia pra ver se ele se enquadra e entrar na nossa parte.
Ele inventa a maior parte das coisas. Um dos traços dele é que ele é enganador.
Beleza. Vocês começam a conversar. Kremos se aproxima dele. Tu vê que é um anão. Ele tem certa semelhança com Dimitri em si. Ele olha pra ti. Tu observa que ele tem uma barba um pouco mais rala do que a outra. Pra padrões de um anão sombrio. Ele olha pra ti. O que posso servir, pequeno?
Eu finjo que sei falar a linguagem dos anões e falo... Private! Como é? Private é saudações em russo, que provavelmente é a língua que lastreia esses anões. É o Private, Tavarest. Eu vim aqui amando, ou melhor, indicado por um parente seu. Eu comecei a fazer
que é o Dimitri.
Talvez seja o Dimitri. Qual resposta eu faria ficar mais amistoso e com ouvidos mais abertos a propostas de ouro e prosperidade?
Se aquela velha raposa falou que eu devo prata, ele mente.
Na verdade, aquela velha e sagaz raposa disse que nós podemos ajudar um ao outro a alcançar ouro.
Ele olha assim... Continue.
Existe algum local mais privativo? Porque as informações que preciso e que você especificamente pode dar... Dimitri disse que são... à margem do que consideram ser lei.
Ele olha... Aqueles ali estão com vocês? Até aquele... Cairo?
Não conheço nenhum deles.
Ele olha
quando,
assim.
Quando ele falar isso, eu quero dar um tchauzinho.
Ele percebe que eu tô sendo irônico. Porque eu falei isso revirando os olhos e meio que, obviamente, que eles estão comigo.
Uhum. Ele olha assim. Eu tenho que tirar um tempo aqui de folga. Se quiser me acompanhar, ele olha assim. Tem outra anã que tá atendendo o local. Ele olha pra ela e fala: Codrina, eu vou tirar minha folga. Fique aqui por enquanto. Ela só balança a cabeça. E ele, se quiser vir.
Acho que só não pode demorar muito, a casa tá cheia, né?
Ele balança. Vamos.
Poderia pegar um pouco de comes e bebes para nós?
Vai ter lá e também um pouco de tabaco.
Não, eu quero um pouquinho desse aqui. Aí eu aponto pra um balde de lavagem onde ele despeja os restos das comidas das mesas.
Ele olha, se quiser pode levar. Eu pensei que era mentira o que falam de vocês.
Aí eu, mentira. Eu tenho um gosto muito peculiar. Eu gosto de coisas refinadas. Aí eu pego o balde e saio levando junto com a gente. E aí eu faço com a cabeça para os outros me acompanharem para os fundos do bar. Provavelmente numa sala privativa onde a gente vai poder colher informações.
E eu vai mandar sentadinho e dando tchau para eles.
Não, eu acho que os outros puxam, né?
Eu vou puxar ele. Ele que eu tô curiosa e eu quero saber mais, eu quero entender a situação. E eu falo, você vem conosco.
As coisas que ele falou, né? A Lily Grant tá empolgadíssima pra lutar com ele, pra testar em combate.
Eu sou o melhor lutador de toda a minha terra. Pode confiar nisso. Obviamente é uma mentira.
Quando vocês vão levando, vocês só veem a criatura de pele vermelha anotando. As criaturas bárbaras aqui têm o costume de se amotoar, tocar-se o tempo todo e falar alto. Eu mal espero a hora de poder voltar para o Império.
Deixe de crescer e me ajude aqui, seu maltrapilho.
A gente tem que dirigir a palavra a esse cara, ele podia acompanhar a gente também.
Não, ele não se mistura com vocês a princípio.
Maldito Zedog, me ajude. Ele dá uma linguada e prende no pescoço dele.
Ah, ele vai sendo arrastado sem querer. Que nojo, vai sujar meu traje.
Ele dá uma risadinha ainda. Malandra.
Vocês vão até uma parte privativa. É apenas um cômodo extra que tem uma mesa grande, provavelmente para jogar algum tipo de carteado ou até mesmo dados. Vocês percebem que há quatro cadeiras colocadas ao redor da mesa em si. Entretanto, também há alguns outros bancos espalhados pela sala. Vocês percebem que tem uma mesa um pouco menor também nesse local. Há alguns barris pequenos de cerveja. Vocês notam que também há algumas frituras assadas aí, bem como vocês veem que também há tabaco em cima da mesa. Tanto que o Sigaiev já vai colocando um pouco em um cachimbo, enquanto começa a acender com a pederneira. Ele olha para vocês após dar uma tragada e soltar o ar e falar: bem, vocês são independentes ou fazem parte de alguma comitiva oficial? Uma legião ou até mesmo mercenários?
Curioso você perguntar. Eu estava aqui matutando sobre isso a caminho daqui e decidi que sejamos prestadores de serviço independentes ou fundaríamos uma guilda, e eu decidi que a partir do atual momento em que vamos nos associar a você e ao Dimitri, decidimos formar uma guilda que rivalizará com as gangues de ladinos locais. Nos apoderaremos de coisas que muitos não ousariam se apoderar. Talvez roubar até mesmo o espírito dos nossos competidores. Ele... E eu digo a você, Sigaev, que nós seremos chamados de o Clã dos Dedos Noturnos, porque nossas mãos serão tão ágeis nas sombras para furtar o que não está preso, que ninguém estará seguro, até mesmo com as coisas protegidas dentro dos próprios bolsos. E esse vai ser o nome que eu sugiro. O Clã dos Dedos Noturnos.
Eu vou dizer assim.
Frodga Desgravet, que nome cafona. Combina com você.
Particularmente não é uma parte do corpo que eu gosto.
Eu proponho outro nome. Que tal odiamos todos os goblins que cheiram a bacon e lixo?
Eu solto a risadinha.
Eu dardejo ele com os olhos assim. Você tem uma língua muito afiada para uma língua de tamanha comprimento. Acho que por isso que fala tanta besteira.
Ele grab it. Ele fica orgulhoso quando ele fala o tamanho da língua dele. Obrigado. E ele dá uma...
Enfim,
ele pega um dos petiscos
lá. Note que temos um ladrão exímio aqui entre nós. Aí eu aponto pro Frodiga assim.
Ele... Eu? Que audácia. Eu pensei que você falava de si mesmo.
Vamos montar uma operação à prova de falhas. É pegar, transportar, temos o receptador, que é o Dimitri, daremos a cota parte para o Sigaev, que vai nos agenciar nesses projetos e passar informações, e podemos começar hoje à noite mesmo, porque eu preciso de ouro, muito ouro. Para quê? Não vem ao caso.
Aineris, ele já descobriu qual é a diferença entre ouro, prata e cobre?
Bem, eu acredito que sim, né? Não é possível. Não é tudo comida, não.
Eu acho que ele achava que tudo era comida. Inclusive, ele juntava moscas e moedas, tudo no mesmo saco. Pra ele era a mesma coisa.
Olha. Isso aqui abre uma discussão bastante importante sobre o futuro desse planeta.
Ele tá reticente esperando o resultado.
Eu vou olhar assim.
O que tá esperando?
Onde é que eu entro nisso? Eu não faço parte dessa comitiva de vocês.
Escute a proposta, sapinho, e veja se ela lhe diz algo. Se lhe interessa em algum escopo. Ou você prefere ficar pelas ruas, roubando e vagando, ou simplesmente a sorte que uma legião ache você e tente experimentar o fio de uma espada.
Como assim? Eu sou um trabalhador honesto, Gravit. Eu ganho meu dinheiro com a minha arte.
Que todos nós somos pedofilia, trabalhadores mano. Honestos aqui.
Espera, você disse você? Que é um grande espadachim.
Ah, sim, também sou um grande espadachim.
Note que em nenhum momento existe eu sou também uma pessoa de grande humildade.
Eu acho que alguém aqui está mentindo.
Ela não tem está como. Falando com você, Kremos.
Ele é um grande mentiroso, mas eu estou
não
falando de você.
Não fale de... Aí eu tapo a boca dela assim, não fale de mentiras na frente do nosso contratante.
Aí eu solto uma risadinha. E peço perdão pelo equívoco.
Sigayev,
mas...
pelo seu tempo, eu assumo uma postura assim mais... Mas taciturna e até gananciosa. Pelo seu tempo, tal qual como Dimitri, a generosidade vai ser a métrica da nossa relação. E eu dou um ouro pra ele. Um ouro completo. Ele pode até mastigar
ele
com dentes.
Ele sorri assim. E só um instante. Ceci, pode completar.
Desculpa,
eu Ceci. Peço desculpas pelo equívoco. Eu dou aquela olhadinha bem cínica pro Kremos. Mas eu estava falando, não era do Kremos, e sim de você. Se, ou você é espadachim, ou você é... O que foi que ele falou mesmo, além de espadachim?
Artista.
Sou um artista.
Ou você é um artista, você tá com alguma mentirada aí no meio.
Ele é um idol.
Eu sou uma pessoa cheia de habilidades. É o que se ganha quando você vive tanto quanto eu.
Aí ela dá uma coçadinha na cabeça, meio confusa, e fala: eu acho que as duas coisas não dão muito certo, não. Eu acho que você tá mentindo.
Como assim? Você não confia mais em mim? Ele faz os olhos do gato de botas.
Acho que isso não funciona com um sapo.
Funciona, ele tem olhos bem grandes.
Sim, mas fazer uma expressão fofinha de gato, tipo, sei lá.
Vai ficar meio esquisito. Não, mas sapo é fofo, eu já vi sapo fofo.
Sim, é porque sim. Ele não é um sapo, ele é aquela...
É uma rã.
Anfíbio... É uma rã.
São porque... fofinhas.
É isso. É que sapo é aquele fofinhas. Meio cheio de...
Cururu.
De coxa e tal, mas ele é aquele lisinho mais magrelo.
É uma rã. Eu dou uma olhada pra ele e falo, como que eu vou pensar outra coisa, sendo que eu nem lembro de você. Se eu lembrasse, eu poderia até pensar em sua defesa, mas por enquanto eu não recobrar minhas memórias, fica difícil.
Ó céus, por que me castigas? Colocaste logo a Irene junto de Kremos e ela está absorvendo a influência dele. Ó.
Continuando
agora.
Porque eu quero começar uma quest ainda hoje. já é quase meia-noite. Uhum. Sigayev, tal qual como Dimitri, eu preciso de informações sobre locais que possuem valores guardados, locais não presos ou pessoas relapsas na proteção de seus bens. Precisamos começar devagar. Um lugar que seja pouco protegido, mas que tenha posses. O Dimitri disse que existem outros lojistas, outros locais que não são tão guarnecidos durante a noite e que são rivais, competidores dele aqui em Durham. E que a infelicidade deles poderia significar a prosperidade do Dimitri.
Nesse momento, o Frodiga pula na mesa, puxa um papiro e diz: continue. Proventos, né?
Ele olha pra vocês assim, ele confia um pouco a barba dele. Ele olha, bem, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. O quão bem vocês lidam com problemas?
1000% bem.
Quando
mil.
Ele pergunta isso, eu quero rolar... Cadê? Deixa eu ver.
Olha um ataque.
Eu não sei se eu preciso rolar um ataque ou só faço de maneira narrativa.
Fale, pegar se precisar de alguma rolagem, eu peço.
Ok. Tem mesas por aí, né?
Sim. Há essa grande principal e outras menores, aquelas que são mais baixas.
Enquanto isso, Lucas, eu vou pedir um mapa ou planta baixa do local que a gente vai e eu peço que ele explique pra gente, guarda, local, como é que funciona,
já quem
é.
Deixa só
se tiver alguma cadeira por aí, quando ele pergunta sobre como podemos lidar com a situação, quero sacar o meu machado e com um golpe rápido, de uma maneira bem estranha do que uma pessoa com um machado porta. Porque é como se fosse uma arma rápida, mas no caso é uma arma pesada, eu quero dar um golpe nessa cadeira e partir ela, né?
Você o faz, não precisa rolar nada. Você o faz, ele olha aí. É, eu não pedi isso, mas deu pra
devia ver o que ela faz com troncos humanos. É fantástico.
Olha, uma pessoa sábia uma vez disse que se você não conseguir resolver um problema com violência, é porque não usou violência o suficiente.
Ele olha, eu gosto desse seu raciocínio, vai ser útil.
Eu só olho assim pra todo mundo e olho pra imigrante e falo: tinha necessidade de extremo? E falou a pessoa que entrou em Berserker, né?
Ele olha pra vocês e fala: uma encomenda recente chegou. Nós não sabemos exatamente o que ela é, mas sabemos que está na mão do Gaetan Bassot. Ele e sua associação, conhecida como os Intrépidos, eles receberam algo. E eu sei que eles vão tentar vender para donzela de sangue ruim. Eu quero que vocês vão lá e peguem.
Eu tenho líder como é o nome da comitiva do cara? Dos Intrépidos?
Os Intrépidos.
Da Intesa.
Eu sei que o Gaetan estará lá. E ele deve estar aguardando o local. Eles vão tentar negociar amanhã à noite. Vocês têm algumas horas.
Onde fica guardado o pacote?
Fica ao sul daqui, próximo ao porto. Ele domina aquela área. É uma edificação? Ele afirma positivamente com a cabeça. Ele fala: você vai para o sul daqui.
Tem a planta baixa desse local?
Ele negativamente. Ele olha: é um galpão grande. Lá você vai encontrar isso. Certifique-se que é encomenda. E traga pra cá. Nós não sabemos. Sabemos que eles vão vender, tentar negociar com a...
E se for carga viva? Tipo cavalos ou até escravos?
Ele dá de ombros. É algo que a donzela de sangue ruim quer. E ela paga boa prata.
E como nos livraremos da suspeita?
Eu vou dar um sorriso e segurar um machado.
Esse é um problema do Dimitri, tem razão.
É. Acontecem, gangues brigam por aí, pessoas se matam.
Quantos são os que protegem a encomenda e como são os turnos de guarda?
Eu acho que todos eles vão estar lá, não mais do que uma dezena.
Uma dezena? Ah, administrável.
A gente consegue lidar com uma dezena.
E talvez no cair da noite isso nem seja preciso. Porque as crias de Uzor são abençoadas para a escuridão. Isso como se fosse lógico.
Aham. É, vocês geralmente enxergam no escuro. Isso é bom.
Esse Gaetan Bassot, existe algum prêmio pela cabeça dele? Algo do gênero?
Ele é uma das...
Eu dou um sorriso lupino, assim, de tipo... Ele entraria no acordo caso trouxéssemos uma cabeça a mais?
Pra mim, ele não tem valor, mas ele é um dos líderes que ficam brigando pra controlar o Pier.
Filho da puta. Então, eventualmente, teríamos que destroná-lo pra que o clã dos dedos noturnos assuma um lugar de destaque. É, bem que falamos em eliminar a concorrência.
Vocês podem fazer o que quiser com eles. Eu só quero a carga.
Aí eu estendo a mão e digo, tal qual como o cheiro de bacon pode dar isso como certo.
Ele, crocante e saboroso, estende a mão.
Tal qual um café da manhã. Virá o nascer do sol. Aí eu aperto a mão dele.
Lembre-se, eles vão vender à noite. A encomenda chega de barco. Vocês devem ir para o pier ao sul.
Qual horário que a encomenda chega?
Entre a noite e a madrugada de hoje. Eles venderão amanhã.
Precisaremos de recursos, muito provavelmente coisas inflamáveis.
Ele olha... Isso vocês podem lidar.
Olha, eu acho que não é uma boa ideia.
É, a Lily Grant não dá muito bem com fogo, não.
Eu dou uns tapinhas no ombro dela assim, de forma condescendente. Calma, lenhazinha, hoje você não vai pra fogueira.
Eu achei isso ofensivo. E eu nem conheço ele.
Nos vemos amanhã pela manhã.
Certo. Traga aqui e eu dou um jeito dela aparecer na posse da donzela de sangue ruim.
Eu gostaria de conhecer também, se possível, a adquirente do produto. Estou com uma curiosidade nada saudável. Depende. E seria interessante ter pessoas nas altas rodas para influenciar nosso comércio. Eu faço aspas assim.
Nós ainda não estamos nas boas graças dela. Depende de como vocês agirem, talvez isso seja possível.
É, coloque isso no acordo e a certeza é maior ainda.
Ele faria o possível.
Beleza, Sigaev. Ainda é dia, minha barriga ronca. Tem muita lavagem nesse balde e eu quero me embebedar o quanto possível, mantendo a minha destreza intacta. Nos sirva de comes e bebes e indique um local onde podemos comprar recursos para acender uma tocha quase do tamanho do porto.
Ele olha, não destrói o pier. Ele é importante.
Não, isso... Isso é uma coisa que eu posso prometer. Aí eu faço um X no peito com a mão direita e cruzo os dedos por trás das costas com a mão esquerda.
Uhum.
Olha, abrindo uma aspas aqui, quando ele fala em comida, eu retirei 2 dias de ração, já que a gente passou uns 2 dias de caminhada.
Obrigado. Retirei de vocês também 2 dias.
Eu não tenho ração, tá?
Ah, o Giba estava tirando por ti, né?
Sim, porque eu não tô comendo carne humana.
Mas acho que tinham 2 rações só de carne humana.
Sim, foi essa que eu comi.
Ah, tá, então beleza.
Aí eu não tenho mais rações, não tenho mais nada.
É, tu começasse como pobre, aí veio um pão e uma vela.
É.
É, beleza.
Lucas, aí eu quero descansar, repor os PV, uhum. Comer e tal. E assim que for possível, eu quero comprar material inflamável ou alguma coisa que exploda, alguma coisa do gênero, pra criar uma distração.
Vocês podem comprar óleo. Pólvora existe, mas é raro.
Óleo é o suficiente. Aí eu vou fazer aqueles aparatos que é uma bola de feno recoberta em óleo.
Precisamos comprar ração. Eu só tô com 3 agora.
Pronto, quem quer ser esse intendente aí da party?
Matheus, quer cuidar do tesouro do grupo?
Oxi.
O Kiwi?
Quem é o melhor? Eu cobro honorários.
Mexer na ficha ou é só comprar as coisas?
Mexer na ficha e comprar as coisas.
Eu cobro honorários.
Dessa vez eu vou deixar pra alguém que nas outras mesas eu faço isso.
Beleza, então é nas
e
próximas.
Hoje eu tô morrendo de fome.
A Enelis.
Quem quer ser? Bora. Matheus ou Kiwi?
Vai comprar 10 rações cada.
Uhum.
10 rações cada.
Consegui mexer.
É, 10 unidades de óleo.
Certo. Um óleo custa. Um frasco de óleo pequena custa
então,
um cobre.
Então eu posso colocar as rações aqui já?
Vai botar no tesouro do grupo ou a ração ou não? Pra
vai.
Ficar controlando tudo
é
um
bom,
só
é bom
ou cada um controla o seu?
Vai. No caso, nós somos em 5, dá 50 unidades de ração. Calcula quanto é que dá isso aí e bota no. Subtrai dos 50. É, 48, né? Peças de ouro que a gente tem. E, Lucas, eu quero comprar armadura leve pro Kremos e pra quem mais precisa se armadurar. Eu já tenho armas que eu vou usar, eu só vou comprar armadura mesmo e as unidades de óleo e, se possível, tochas e uma pederneira.
Ó, depois a gente vê isso, beleza? Mas
pavio
vocês compram.
Existe. Pavio existe, é comum.
Pavio não.
Pra mim, falar. Mestre, pra mim seria interessante colocar uma armadura pesada ou deixar de couro mesmo?
Ah, tu tem quanto de agilidade?
Depende da build.
Deixa eu ver aqui.
Ó, uma armadura de força. Uma armadura média, que é uma cota de malha, que vocês tinham aí, pede força 13. E ela defende 15. Uma armadura leve, que é couro batido, defende agilidade mais 2. E ela custa 5 pratas.
A minha agilidade é 10.
Ô, Lucas, já vai acrescentando a minha armadura, viu sim?
Aham. Ah, então o ideal pra ti é comprar uma armadura pesada ou média.
Tem quanto de força ela?
Tem quanto de força, CC?
11.
Oxe, não dá pra equipar nem pesada e a leve ainda é ruim. Mas a melhor que tem é leve.
É uma brigandina, defende 13 e custa
5. Tem...
É 11
só. Não tem. Ah, tá.
Ô, Lucas, em que página é as armaduras aqui?
107.
Que eu tô rodando. 107, beleza.
Ó, pode bora tocar lá. Armadura, rápido. Eu vou fazer isso bem rápido. Cremos, 5 de prata. Agilidade mais 2.
Menos 5 prata.
Ceci, armadura, brigandina. É a melhor que tu pode usar por enquanto. Dá 13 de armadura. Custa 5 pratas.
Tá. Beleza.
Não é 13 mais agilidade, é só 13, certo?
Tá.
Tô mexendo na ficha já?
Eu acho que eles estão.
Do grupo. Estão.
Ô, Lucas, armadura leve exige força 11 ou maior. Mais.
É, tu tem quanto força?
Eu tenho 11, eu acho. Tem 11 não, tem 11 não.
13 de força não. Então acho que cabe, cabível só armadura leve pra todo mundo.
Tem quanto força, Gerson?
Eu vou ver agora, só um segundo. Eu tenho
aí,
força
aí eu
8.
Coloco...
A gente tá comprando... Ô, mestre, lugar que a gente tá comprando suprimento, tem armas mágicas?
Não.
Mágicas eu acho que é demais, mas armas normais acho que sim.
Fala, Ceci, pode perguntar.
É, coloca a defesa, tira de agilidade, põe 0... E eu ponho manualmente o 13?
Não, pode adicionar uma lá na tua ficha. Vai em equipamento, talento. Aí tem brigandina.
Eu tô em equipamento.
Ah, tá. É exatamente esse jeito que você fez. Tá certinho. 0 e 13.
Lucas, eu vou comprar roupas de couro, que eu não tenho força pra usar proteção.
É agilidade mais 1, Jefferson. 2 de prata.
Agilidade mais 1.
Kiwi, tu perguntasse de armadura também ou não?
Não, foi de arma mesmo.
Qual arma?
Se tem arma mágica, não. Mas tu respondeu dizendo que não.
Arma mágica não tem nesse lugar, beleza? Vocês já descontaram dinheiro? São 7 pratas ao todo.
7 pratas de... Quantas pratas vale 10. 48 ouros?
480.
Mas a gente tem prata no tesouro.
É. Matheus, consegue 74, debitar,
né?
Lá?
CP é prata?
Eu CP vou é mexer cobre. Aqui, né? Eu vou mexer aqui.
Beleza.
Qual é as prata? É qual
XP,
é?
XP.
XP? Xelim ok, já tem que ter dado ouro.
É. Matheus vai mexer. Enquanto fazem isso, vocês compram aquilo que tem que comprar, compram óleo também. Uma garrafa, um jarro, melhor falando, de argila, com 500 ml de óleo, custa... Cadê? Eu tava com ele aberto. Olha. Ai, caramba. Óleo, um cobre. Meio litro é um cobre. Um litro.
Compra um litro. Dois cobres.
São dois cobres. É um pote de argila.
Não, ô Lucas, bota 2 litros. 2 litros. Dá 4 cobres.
Vocês
é muito barato essa porra.
É.
É muito barato essa porra. E aí pra. E
geralmente o jogador não compra isso.
É, dá pra fazer... Porra, eu vou comprar mais. Bota 10 cobres de óleo aí.
Dá 5 litros de cobre.
Exato.
De cobre não, 5 litros de óleo. Desculpa.
De óleo. Beleza.
Vocês têm pederneira? Se não tiver, vai ser difícil de acender.
Eu tenho pederneira.
Ah, então beleza, tá, massa. Mas a gente vai precisar de uma pederneira pra cada um, porque a gente vai criar 5 focos de incêndio ao longo do armazém.
Eu tenho a minha.
Beleza, então...
Eu tenho a minha também, então acho que todo mundo tem, né?
Geralmente vem, né, com coisa. Sim. Matheus, debita a ração do grupo também.
Já deve ter... Eram 7 pratas pela armadura. Pela ração, já estava incluso nos 7 pratas?
Não. 7 rações é 1 cobre. Vocês estão em 5.
Comprou 50.
50.
50
por 7 não dá exato não, mas...
Não, pega mais.
Eu já tenho armadura de couro aqui, ó.
Ah, então não... Tira 2, Matheus.
Tira 2 de quê?
Eu pensei que dava pra dar um upgrade. Não, eu tenho armadura. Eu já tenho armadura. Não comprei. E aí, no caso... Lucas, eu... E quais são... Onde é a página de itens aqui, pra ver alguma coisa mais útil?
111.
Beleza, pode ir tocando o barco aí, que eu vou... Que eu...
Múltiplo de 7... Dá
35.
56. Né?
56.
Dá 8.
Já anota aí.
8 vezes quanto? Quanto é cada coisinha?
Cada ração, cada 7 rações são... Cadê ração, ração, ração? 1 cobre. Cada 7...
Então
tira
8 cobres.
Vou comprar 20 metros de corda. Eu vou comprar dados... Depois eu explico pra que é.
Aí vocês vão comprar isso tudo agora. Na melhor
A gente vê depois isso.
Não, é porque eu vou usar. Peraí.
O ventilador tá alto?
Não.
Não.
Ok.
Bora
já
lá.
Já foram quase 15 minutos.
Lucas, um mapa é possível de se comprar?
Não.
Dados, cravo. Pronto, eu vou comprar só a corda, os dados... E... Tem algemas, né, aqui? Algemas?
Tem.
Acrescentar algemas aí, eu vou querer 2 pares de algema.
Vocês fazem as compras que vocês têm que fazer, gastam algum tempo verificando isso, e vocês saem após esse tempo.
Precisa dos preços aí.
O cair da noite, a gente faz tudo isso antes do cair da noite, esperando o cair da noite. Quando tiver por volta de... Umas 11h30 da noite, assim. Não, umas 11h30 não. Quando foi o horário que ele disse que ia rolar a troca, a compra?
No dia seguinte à noite.
Dia seguinte à noite, pronto. A gente vai pegar na meiota da noite, entrando pra madrugada mais silenciosa, e vai começar a... É porque o Gibas não tá aqui. Quem mais tem percepção alta? Matheus?
12.
Vai de batedor e conta quantos caras tem, como é que tá os turnos de vigia deles.
Oxe, eu nem sei quem é que tá percepção lá. Não chegou nesse dia ainda.
É o quê?
É atributo percepção. Seria o quê? Tem um atributo percepção. Fica em cima do intelecto.
Eu não sabia.
A minha é 11.
Normalmente tem sempre um que tem mais.
A minha é 12. A minha é 12.
Ó, bora lá. Vocês compram essas coisas, se organizam. Ainda é por volta das 17 horas. Começa a cair o sol já. Esse ainda é o primeiro dia que vocês chegaram aí. Vocês estão conversando enquanto estão com um repleto de parafernálias que vocês compraram, vários potes de argila, bem como inúmeras rações, equipamentos e etc. Vocês observam que o Hobgoblin, que está do lado de vocês, o tempo todo fica fazendo anotações, rabiscando alguma coisa. Hora ou outra, ele fala na língua estranha do Kairu, coisas que vocês, a princípio, não entendem.
Estavam xingando vocês.
Entretanto, quando vocês estão andando, se aproximando novamente da taverna do Sigaev, talvez para uma última refeição antes da missão em si, enquanto vocês estão dobrando uma das esquinas, vocês veem um humano trajando roupas chamativas, um cocelete de metal e no peito dele, bem grande, o símbolo da da igreja do patriarcado. Você observa que ele vem meio que fechando uma das ruas de vocês, e quando vocês olham para o lado, mais duas figuras igualmente ele fazem o mesmo. Quando você olha, essa figura a princípio toma a liderança do grupo, olha para vocês, especialmente para o Cairo. Ele fala com sotaque típico de Androlier. Ele diz para vocês: Frodiga, o bispo Jeremier manda lembranças. E meu quando amigo. Ele... Pode falar.
Se for pra atacar, eu quero atacar.
Quando ele faz isso, percebe que ele tem uma espada larga em suas costas. Você observa que outras figuras vão fechando vocês. Aparentemente, você foi descoberto. Vocês se entreolham, observam que uma figura, que é a figura que acabara de se juntar a vocês, aparentemente tem assuntos pendentes com figuras vindas do oeste de Kador. Mas o desenrolar de tal peleja a gente vê na próxima sessão.
Ainda dava tempo fazer a missão lá do Rubio, eu acho.
Eu tava empolgado pra continuar mais.
Eu também, eu tô seco pra jogar RPG já tem tempo já.
Eu estou morrendo. Vai já, só puxei o encerramento.
Beleza, galera, se vocês acompanharam até aqui, não deixe de comentar, curtir, compartilhar e se manifestar nas redes. É, vai lá no Spotify, avalie também no Spotify, pode dar 5 estrelas do RPG de quinta. E também acompanhar as mesas totais na íntegra, sessão completa, lá no Spotify. E os pedaços que saem particionados aqui no YouTube. E vejo vocês na próxima. Até então, tchau.